No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Eleitores têm até o dia 19 de maio para regularizar título. MPF apura irregularidades em autorização de dragagem no Rio Tapajós. Lideranças indígenas participam de formação em Roraima. Especialista reforça a importância da educação ambiental nas escolas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que os eleitores que não votaram têm até o dia 19 de maio para regularizar o título. No Maranhão, mais de 150 mil eleitores podem ter o título cancelado. As informações com Eiane Silva.
Cerca de 154.531 eleitores maranhenses podem ter o título cancelado por não justificarem a ausência nas últimas eleições, incluindo primeiro e segundo turno. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do TRE Maranhão. Quem não votou nas últimas eleições e não justificou, tem até o dia 19 de maio para regularizar a situação, sob pena de ter o título cancelado. Para saber se está nessa situação, o eleitor pode fazer a consulta nos sites dos TREs, nos próprios fóruns, cartórios, postos de atendimento eleitoral e nas unidades do Viva Cidadão. A regra não se aplica aos eleitores facultativos, menores de 18 anos e maiores de 70 anos e pessoas analfabetas. E ainda pessoas com deficiências que comprovem a dificuldade extrema de votar e casos de justificativas aceitas pela Justiça Eleitoral. Para regularizar a situação, a eleitora e o eleitor deve comparecer pessoalmente a um local de atendimento eleitoral ou acessar o autoatendimento disponível nos sites do TSE e dos TREs até o dia 19 de maio, apresentando os seguintes documentos. Um documento oficial com foto que comprove a sua identidade é obrigatório. E ainda o título eleitoral ou o e-título, comprovantes de votação, comprovantes de justificativas eleitorais e comprovante de dispensa de recolhimento. Ou, caso não tenha sido dado baixa, os comprovantes de recolhimentos das multas. O registro de aquisição do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento. Caso a pessoa declare a impossibilidade de pagamento, o juízo pode dispensar a multa. E os eleitores que não regularizarem a situação até o dia 19 de maio terão a inscrição cancelada automaticamente. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Maranhão, a morte de cerca de 100 aves marinhas está sendo investigada na região de Tutóia. A reportagem é de Emanuele Araújo.
A morte de aproximadamente 100 aves marinhas na região de Tutóia, a cerca de 325 quilômetros de São Luís, por uma doença ainda misteriosa, está sendo investigada pelas autoridades do Maranhão. Especialistas estão analisando os restos dos animais para descobrir a causa das mortes. A mortandade preocupa especialistas pelo risco potencial às espécies ou ao ser humano em caso de doença contagiosa. No entanto, não há casos confirmados de doenças em humanos ou aves. Agora, a suspeita recai para um possível uso de herbicidas na região. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, confirmou que, assim que notificada da ocorrência, enviou uma equipe técnica à Tutóia e adotou os protocolos sanitários internacionais para a investigação epidemiológica e a coleta do material. As amostras foram enviadas ao Laboratório Federal da Defesa Agropecuária com apoio da Superintendência Federal de Agricultura do Maranhão, para garantir agilidade no processo. Após análise, todos os testes de PCR realizados nas aves encontradas mortas tiveram resultado negativo para a gripe aviária e febre do Nilo. Jussiele Oliveira, presidente da AGED, explica que até o momento a agência não recebeu novas notificações de mortalidade na região.
Até o momento, a AGED não recebeu novas notificações de mortalidade de aves na região e nenhum outro local do estado do Maranhão, isso é importante também. E nós seguimos no monitoramento com ações de vigilância infância na região, com as parcerias também com os órgãos, como o Instituto Amares, que foi quem nos notificou inicialmente, e também estamos realizando novos testes agora para febre do Nilo, né, para que a gente possa aí também estar buscando um diagnóstico do que ocorreu na região.
Segundo o Instituto Amares, o primeiro caso suspeito relacionado à ave marinha foi relatado no dia 25 de fevereiro em Tutóia. Logo depois, nos dias 26 e 27 de fevereiro, foram quantificadas cerca de 100 aves marinhas mortas do tipo 30 reis grande, maçarico rasteirinho, maçarico branco e gaivota da cabeça cinzenta. Todas apresentavam falta de coordenação motora e dificuldade para respirar. Apesar das doenças terem sido descartadas, as autoridades reforçam que a população deve evitar qualquer contato com aves mortas ou doentes para prevenir possíveis contaminações. A exposição direta ou indireta a animais infectados pode, em casos raros, transmitir a doença para humanos. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal apura irregularidades em autorização de dragagem no Rio Tapajós e cobra esclarecimentos de órgãos públicos. O DENIT recebeu autorização para a medida, mesmo sem a realização de consulta prévia às comunidades tradicionais e de estudos exigidos por lei. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, MPF, solicita esclarecimentos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, sobre a autorização concedida para a dragagem retirada de bancos de areia no Rio Tapajós. O rio está localizado entre os municípios paraenses de Santarém e Itaituba. A autorização para a dragagem, válida até 12 de fevereiro de 2026, foi concedida sem consulta prévia aos povos indígenas e comunidades tradicionais da região e sem os estudos ambientais exigidos por lei. A denúncia do início das atividades no rio partiu de lideranças indígenas do Baixo Tapajós e informaram ao MPF sobre a operação de dragas na área, inclusive com vídeos que mostram as embarcações atuando na comunidade de Prainha, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, a Frona. Os indígenas reafirmam que não foram consultados sobre o empreendimento, o que viola o direito à consulta livre, prévia e informada, previsto na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e na legislação brasileira. A dragagem pode afetar gravemente o ecossistema do Rio Tapajós, incluindo o tabuleiro de Monte Cristo, no município de Aveiro, onde há reprodução de quelônios, como da tartaruga da Amazônia. Outro impacto da dragagem do Rio Tapajós é a área denominada Bota Fora, ou seja, o local onde são despejados os sedimentos resultantes das atividades de dragagem. De acordo com a Marinha do Brasil, essa área afeta diretamente as comunidades da Reserva Extrativista Resex Tapajós-Arapiuns e da Floresta Nacional Aflona do Tapajós, principalmente porque os sedimentos permanecem por tempo indeterminado em seu estado natural ou transformado. Não há como autorizar eventual obra na região em detrimento da segurança da navegação, sem causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana local, diz um dos trechos do documento enviado ao MPF pela Capitania Fluvial de Santarém. Em nota técnica emitida em outubro de 2024, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, alerta para os impactos como a interrupção da migração de tartarugas, colisões com embarcações e prejuízos ao processo reprodutivo devido ao tráfego intenso. O documento recomenda a elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental e a RIMA, além da participação do IBAMA no processo de licenciamento, o que não foi observado pela SEMAS. De acordo com o MPF, a autorização concedida pela SEMAS ao DINIT contraria a exigência legal de prévio procedimento de licenciamento ambiental para as obras e atividades potencialmente poluidoras. Na avaliação do Procurador da República, Vitor Vieira Alves, responsável pelo caso, não há fundamento jurídico que ampare a substituição das licenças ambientais por tal autorização. O MPF também aponta irregularidades na conduta do DINIT, que após não acatar a recomendação, protocolou novo pedido emergencial à Marinha, dispensando o relatório ambiental. O órgão também demorou 5 meses para enviar documentos requisitados, muitos dos quais apresentaram falhas de acesso. A SEMAS, por sua vez, não respondeu às solicitações do MPF sobre a exigência do EIA-RIMA e a realização de audiência pública. O MPF acompanha a situação desde junho de 2024, quando abriu um inquérito civil para apurar o projeto de dragagem e hidrovia no Rio Tapajós pelo DINIT. Naquele ano, o MPF emitiu recomendação, na qual pediu a suspensão do licenciamento ambiental e de qualquer obra no local, até a realização de consulta aos povos afetados. A recomendação foi acatada apenas pela Marinha do Brasil, que suspendeu os trâmites relacionados ao projeto. Tanto o DINIT quanto a SEMAS não a atenderam. Apesar da discussão jurídica sobre as irregularidades do processo, a SEMAS emitiu autorização em 12 de fevereiro de 2025, apenas 10 dias úteis após o pedido do DINIT. A medida contraria não somente a recomendação, mas também a decisão liminar da Justiça Federal em resposta à ação civil pública movida pelo MPF contra o Estado do Pará, e o município de Santarém. A sentença determinou a realização de estudo prévio de impacto ambiental e a RIMA, além de outros estudos e a realização de consulta aos povos e comunidades tradicionais impactados antes de qualquer licenciamento de hidrovias na região. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, lideranças indígenas participam de formação em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Em 4 anos, o número de pedidos para remissão de pena de custodiados em Manaus cresceu 774%. Entre janeiro e dezembro de 2024, o Núcleo de Assistência Penitenciária, ONAP, protocolou mais de 1.000 pedidos de remissão. Confira com Yolanda Mendes.
A remissão de pena é a redução do tempo de cumprimento de uma pena privativa de liberdade, que pode ser concedida por meio de trabalho, estudo ou leitura. Entre janeiro e dezembro de 2024, o Núcleo de Assistência Penitenciária protocolou 1.347 pedidos de remissão junto à primeira vara de execução penal da capital, responsável pelo regime fechado. Conforme o defensor público Theo Costa, coordenador do Núcleo, a lei de execução penal assegura que é direito do preso a redução da pena por meio do estudo ou do trabalho, com a finalidade de ressocialização.
A remissão da pena pelo estudo, trabalho e leitura, ela não apenas proporciona um caminho para a redução do tempo de encarceramento, mas também reafirma os valores da educação e do trabalho como instrumento de mudança e desenvolvimento social. Este mecanismo, ele demonstra um compromisso com a reabilitação das pessoas privadas de liberdade, oferecendo-lhes melhores condições de reinserção na sociedade, evitando o ócio nas unidades prisionais, além de reduzir o poder da influência das facções criminosas sobre o apenado, porque quem trabalha e estuda não vai ter interesse de ser faccionado.
Para garantir esse direito, o núcleo realiza uma pré-triagem que coleta informações sobre a experiência profissional e o interesse do detento em trabalhar na unidade prisional. O mapa laboral de cada apenado é acompanhado para garantir que a remissão seja de fato cumprida.
Também realiza o acompanhamento da evolução do mapa laboral de cada apenado, evitando que os dias trabalhados fiquem perdidos ou esquecidos, emaranhados nesse intrincado processo de execução penal. Porque muitas vezes existem uma transferência de presos de unidades prisionais, isso pode acontecer das informações não serem repassadas, principalmente do interior para a capital ou vice-versa, e também quando há unificações de processos de execuções penais, uma parte pode ficar perdida. Então, o Núcleo de Atendimento Prisional realiza o acompanhamento dessa evolução.
Em São Paulo de Olivença, foi instituído o projeto Remissão de Pena pela leitura e pela escrita aos custodiados condenados na Delegacia de São Paulo de Olivença.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Consultoria facilita acesso ao crédito da FEAM para empreendedores no Careiro. O processo está sendo feito pelo SEBRAE. As informações com Derleia Oliveira.
Durante toda esta semana, o SEBRAE está realizando atendimentos para orientar e auxiliar empreendedores ao acesso às linhas de crédito oferecidas pela Agência de Fomentos do Estado do Amazonas, a FEAM. O objetivo é facilitar o financiamento de pequenos negócios, impulsionando o crescimento do comércio e a economia da região. A consultora Késia Correia explica qual o teto de liberação dos financiamentos dependendo de cada categoria.
Para os empreendedores MEI, dependendo da análise que for feita, pode ser liberado de 8 a 12 mil, teto é 12 mil reais. Para as empresas na categoria ME e EPP, o teto vai ficar entre 40 a 60 mil reais. Mas quem determina o valor de fato é no sistema da FEAM.
Késia Correia orienta ainda sobre os documentos e o cuidado com a qualidade dos mesmos. Os interessados podem procurar a equipe do SEBRAE para obter mais informações e garantir seu acesso aos recursos disponibilizados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas de Roraima participam de formação estratégica na Amazônia. O curso tem duração de 3 meses, em período integral, e reúne representantes de 9 estados. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Desde fevereiro, lideranças indígenas de Roraima estão participando do curso de formação estratégica para lideranças indígenas da Amazônia. A formação é realizada pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, por meio do Centro Amazônico de Formação Indígena, e acontece em Manaus. O curso tem duração de 3 meses em período integral e reúne 9 estados do bioma amazônico. Aleixo Apixana, liderança indígena da Serra da Lua, destacou a importância do aprendizado coletivo e, segundo ele, nessas 3 semanas de intensos aprendizados, a troca de experiências com lideranças de 9 estados está fortalecendo a luta de liderança e da juventude nas retomadas e no movimento indígena.
Em troca de experiência, fortalecendo a luta da nossa liderança, fortalecendo a luta de juventude dentro das retomadas, fortalecendo a luta da juventude dentro do movimento indígena.
Já o indígena Wei Tenente explicou o objetivo principal do evento.
Estamos aqui nessa formação de liderança 3 semanas, tendo muito aprendizado e fortalecendo os conhecimentos que a gente já tinha para voltar para o nosso território com mais aprendizado e poder ajudar a nossa organização de base, ajudar a nossa comunidade e ajudar o nosso movimento.
Suzane Lemos, da comunidade Arapuá, na região do Alto Caomé, ressaltou a importância do fortalecimento do protagonismo feminino nas organizações indígenas.
Vim aqui é fortalecer o protagonismo das mulheres indígenas nas organizações, seja ela local, base, internacional, nacional e Amazônia.
Outro participante é Valexon Makushi. Ele destacou as principais estratégias discutidas ao longo da formação.
Onde tem maior vínculo para formar liderança de base, com as suas estratégias, com as suas experiências, assim também para que a gente possa estar assumindo outros cargos dentro das nossas organizações.
O curso é uma iniciativa para fortalecer as lideranças indígenas da Amazônia, promovendo capacitação, estratégia e o treinamento de conhecimentos entre diferentes povos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os 2 lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça a coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Especialista reforça a importância da educação ambiental nas escolas. No estado do Pará, existe uma lei que torna a educação ambiental obrigatória nas escolas da rede estadual de ensino. Daniela Pantoja tem as informações.
A educação ambiental possui processo por meio dos quais as pessoas, tanto individualmente como coletivamente, constroem valores sociais de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente e para o bem comum da sociedade. Ter esse ensinamento dentro das escolas, assim como outros espaços educativos e sociais, é extremamente importante. Lucineide Pinheiro, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e coordenadora de projetos do Instituto Mureru Eco Amazônia, IMEA, explica como funciona o processo de construção da educação ambiental nas escolas, que em sua maioria funciona em parceria com as comunidades.
A educação ambiental, ela é um processo contínuo. Ela pode se dar tanto por meios formais na escola, como também nas comunidades. E eu acredito que esse espaço fora da escola, acontece a educação ambiental de forma bem efetiva nas comunidades, por meio das instituições não governamentais. Na verdade, essas instituições, elas vêm construindo um processo de educação ambiental junto às comunidades, eu diria que de uma forma muito mais efetiva, porque ela envolve todos os sujeitos da comunidade, a criança, o jovem, o adulto, num processo que interliga a educação ambiental com o território no qual o sujeito está inserido e interligando de uma forma muito espontânea com a atualidade do sujeito, com as questões que estão acontecendo no meio ambiente naquele momento.
O Brasil possui leis que amparam a educação ambiental desde a Constituição Federal, no qual diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E também a Política Nacional de Educação Ambiental, chamada de Lei Ambiental, como destaca Lucineide Pinheiro.
Primeiro, a educação ambiental, ela está na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225. Ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E no seu primeiro parágrafo, aqui lá no item 4, ele diz que promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nessa Política Nacional de Educação Ambiental, que nós chamamos de Lei Ambiental, que é a Lei 9795, de abril de 99, no seu artigo 2º, ele diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. E ela deve estar presente de forma articulada em todos os níveis.
No estado do Pará existe uma lei ordinária número 9.981, de 6 de julho de 2023, que institui a política de educação formal para o meio ambiente, sustentabilidade e clima no estado. A lei vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, torna a educação ambiental obrigatória nas escolas da rede estadual de ensino. No entanto, Lucineide Pinheiro reforça que ainda se espera a implementação urgente dessa lei nas escolas, assim como em outros estados do Brasil.
Estamos aguardando ainda os resultados dessa lei, da implementação dessa lei. Então, foi lançada, na verdade, antes da lei ser promulgada, em junho de 2023, já com a presença do ministro de Educação, já toda uma proposta de educação ambiental muito gigantesca para toda a Amazônia, querendo incluir já outros estados. Mas o que nós precisamos mesmo é que essa lei seja implementada de forma urgente no estado do Pará, que ela possa realmente trazer momentos de sensibilização, possibilidade de intervenção na questão ambiental do Pará, algo que é urgente.
Essa lei tem como foco a formação educacional, com desenvolvimento de práticas de preservação da natureza e vivências em comunidades tradicionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a soltura de mais de 500 quelônios reforça a conservação na floresta estadual de Faro, no Pará. A iniciativa busca aumentar a sobrevivência das espécies e fortalecer a participação comunitária na preservação da Amazônia. Saiba mais com Lies de Costa.
A comunidade de Monte Sião, localizada na floresta estadual, a Flota de Faro, no oeste do Pará, celebrou a soltura de 510 quelônios de 4 espécies nativas da Amazônia: tracajá, calalumã, acaçu e tartaruga da Amazônia. A ação faz parte dos esforços do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará e de Florbil para a preservação da fauna local e acontece há 2 anos na região. O processo de conservação dos quelones dura cerca de 3 meses, desde a coleta dos ovos até a eclosão e o retorno dos filhotes ao habitat natural. Essa estratégia busca aumentar a taxa de sobrevivência das espécies, reduzindo os impactos da predação e da ação humana. A Associação dos Moradores Tradicionais da Floresta Estadual de Faro tem papel essencial na execução do projeto. Joelison Nunes, representante da diretoria da associação, ressaltou a importância da parceria para a preservação das espécies.
E as nossas comunidades estão imbuídas, fortemente imbuídas, em contribuir com o nosso projeto, com o objetivo de manter a espécie quelônios da Amazônia. Aqui na Flota Faro nós temos 4 espécies especificamente, e essas espécies estão sendo, por meio das nossas ações, conservadas para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e as futuras gerações possam ter o convívio, manter, sustentar a subsistência, porque isso é cultural do Amazônida, consumir o quelônio da Amazônia, e manter a espécie se disseminando dentro dos nossos ecossistemas no bioma Amazônia.
Além da conservação ambiental, a ação fortalece o turismo sustentável na região. Deoclésio Júnior, técnico de planejamento e gestão de turismo de Deflorbil, destacou o papel das comunidades na proteção da floresta.
Esse eixo tem tido muito mais força. Aqui nessa unidade, ele fica muito claro quando a gente entende que as próprias comunidades começam a estar sensível a várias situações de conflito deles com o meio ambiente, do tipo, para essas comunidades era comum o consumo dos quelônios, mas a partir do processo de educação ambiental, ele já se vê insensível a essa situação, percebendo que só tirando um dia vai faltar. Então, eles hoje vão para o rio Inhamundá, que é o principal rio da nossa flota, eles vão até os locais de berçário, coletam os ovos e aí acontecem soltura dos quelônios na floresta estadual de Faro.
Janete Souza, moradora da comunidade Monte Sião, reforçou a importância da ação.
É muito importante para nós, todos comunitários, mesmo porque eu já tenho 2 filhas. Minhas filhas vão ver os tracajá, que a gente tem inúmeras espécies aqui, e é muito importante para os nossos filhos, para os nossos netos e para a conservação, né? Porque já que a gente vive numa área de conservação, a gente tem que preservar cada vez mais. Ficar muito feliz, ver a nossa união como comunidade e fazer isso. É um longo processo, mas na soltura é muito feliz o que a gente vê quelônio voltando para o seu habitat. Que é muito importante, o nosso sorriso, a nossa alegria como comunidade.
A Flota de Faro, uma das 29 unidades de conservação geridas pelo Ideflorbil no Pará, tem se consolidado como um exemplo de gestão compartilhada entre o poder público e as populações tradicionais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Na Amazônia, há 7 governadores, centenas de vereadores. Na região, existem dezenas de juízes, alguns tribunais de justiça, entre outras autoridades na nossa dita República Democrática. Mas será que os poderes públicos na Amazônia são democráticos? Há dúvidas ou há certeza? Basta conferir alguns fatos para entender a questão. Em Rondônia chega a notícia de que uma das empresas exportadoras de soja e milho tem hoje um comboio de barcaças que já saiu de Porto Velho com destino ao Porto de Santarém. É o maior comboio fluvial de transporte de grãos do Brasil. O tal monstro comboio envolve 30 barcaças transportando mais de 75 mil toneladas de grãos, volume equivalente ao carregamento de 1.500 caminhões. A empresa certamente tem todas as licenças do DENIT e de outras autoridades para se apossar do Rio Madeira e Amazonas como seu caminho até Santarém. As comunidades ribeirinhas do trajeto não foram consultadas. E daí? Já nesta semana está em uma draga cavando um canal no Rio Tapajós, aqui no município de Belterra e Santarém, para facilitar as viagens dos comboios das grandes empresas exportadoras de grãos saindo de Miritituba rumo ao mercado internacional. A dragagem diz que tem autorização oficial da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, embora a SEMAS não tenha autoridade para isso. E assim, a exploração de potássio em Altazes tem autorização ilegal do governo do estado do Amazonas. E assim tem sido com outras invasões de território oficializadas pelos poderes públicos sem consulta prévia aos atingidos pela invasão. Isto é, todo projeto que serve para atender o capitalismo inescrupuloso tem o apoio das autoridades que calam a boca. Já a sociedade civil se cala também e consente. Apenas umas poucas organizações populares clamam, mas não são bem ouvidas. No entanto, quando o grito é organizado e firme, o poder público recua. Assim aconteceu recentemente no Pará, quando indígenas e educadores do estado enfrentaram o governador prepotente que desrespeitava seus direitos. Como foi um enfrentamento bem organizado e teve bastante apoio de outros movimentos, o governador foi obrigado a ceder. Assim tem sido e assim poderá ser. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.163 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Felipe Gustavo, Eanes Silva, Yolanda Mendes, Liege Costa e Anderleia Oliveira. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.